Já dispomos de quórum e todos os grupos parlamentares estão agora representados, de forma que vamos iniciar a nossa sessão plenária. Peço aos senhores agentes da autoridade que abram as galerias ao público. Começo pela leitura da mensagem que o Sr. Presidente da República entendeu dirigir à Assembleia da República. E peço condições para ouvirmos todos a mensagem do Presidente da República. Passo a ler. Senhor Presidente da Assembleia da República, no uso da faculdade prevista na linha D do artigo 133 da Constituição, entendi dirigir à Assembleia da República a seguinte mensagem. A Constituição impõe, no número 2 do seu artigo 117, que o legislador estabeleça os deveres, responsabilidades e incompatibilidades dos titulares dos cargos políticos, bem como as consequências do respectivo incumprimento. Neste sentido, o legislador aprovou a Lei nº 4/83, de 2 de abril, alterada pelas Leis nº 38/83, de 25 de outubro, 25/95, de 18 de agosto, 19/2008, de 21 de abril, 30/2008, de 10 de julho, 38/2010, de 2 de setembro, 114/2017, de 29 de dezembro, 52/2019, de 31 de julho, que estabelece o controlo público da riqueza dos titulares de cargos políticos. A Lei nº 9/90, de 1 de março, alterada pela Lei nº 56/90, de 5 de setembro, que estabelece as incompatibilidades de cargos políticos e altos cargos públicos. A Lei nº 64/93, de 26 de agosto, alterada pelas Leis nº 39-B/94, de 27 de dezembro, 28/95, de 26 de agosto, 12/96, de 18 de abril, 42/96, de 31 de agosto, 12/98, de 24 de fevereiro, pelo Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de março, pela Lei Orgânica nº 1/2011, de 30 de novembro, e pela Lei nº 52/2019, de 31 de julho, que estabelece o regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, e a Lei nº 52/2019, de 31 de julho, alterada pelas Leis nº 69/2020, de 9 de setembro, 58/2021, de 18 de agosto, e 4/2022, de 6 de janeiro, que aprova o regime do exercício de funções por titular de cargos políticos e altos cargos públicos. Igualmente relevante na matéria, a Lei nº 34/87, de 16 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei nº 108/2001, de 28 de novembro, a Lei nº 30/2008, de 10 de julho, a Lei nº 41/2010, de 3 de setembro, a Lei nº 4/2011, de 16 de fevereiro, a Lei nº 4/2013, de 14 de janeiro, retificada pela Declaração de Retificação nº 5/2013, de 25 de janeiro, a Lei nº 30/2015, de 22 de abril, e a Lei nº 94/2021, de 21 de dezembro, relativas aos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos e ainda o Estatuto da Entidade para a Transparência, aprovado pela Lei Orgânica nº 4/2019, de 13 de setembro, que procede à nona alteração à Lei nº 28/82, de 15 de novembro. Este complexo emaranhado legislativo tem suscitado ampla controvérsia na sociedade portuguesa, numa matéria essencial para a confiança dos cidadãos nas instituições, a qual resulta, como se viu, de uma imposição constitucional. As dúvidas interpretativas subjacentes aos regimes em causa foram expressas inclusivamente pelo Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, quando em dois momentos se pronunciou sobre a aplicação deste quadro legislativo, no parecer número 25/2019 e no parecer número 6/2021. No primeiro caso, fazendo referência a uma potencial interpretação conforme à Constituição do regime em causa, para o conformar com o princípio da proporcionalidade, acaba por operar uma, entre aspas, redução teleológica para distinguir as situações previstas na lei. Já no segundo caso, o parecer refere, na sua conclusão número 39, que, início de citação, a fixação literal nos conceitos de contratação pública e de pessoa coletiva, que se verifica no número 4 do artigo 9º e em outras disposições da Lei número 52/2019, de 31 de julho, representa um duplo fator de obscuridade e que deve ser ponderado cuidadosamente, quer pelo legislador parlamentar, quer pelo Governo, enquanto órgão superior da administração pública, confirmar artigo 182 da Constituição e, ao mesmo tempo, dotado de amplos poderes de iniciativa legislativa em matérias de competência reservada da Assembleia da República, confirmar artigo 167, fim de citação. Não se afigura conveniente que nesta matéria o intérprete tenha de se socorrer de métodos interpretativos como a redução teleológica ou que admita a existência de obscuridades. Por esta razão, dirijo a presente mensagem à Assembleia da República, solicitando, caso esta considere relevante e necessária tal reflexão, que proceda à revisão da legislação em vigor referente à matéria do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, suas obrigações declarativas e respectivo regime sancionatório, traduzindo-a num corpo único e claro que regule, nomeadamente, o exercício dos cargos, respectivos processos decisórios, suas relações familiares e outras, assim eliminando as dúvidas interpretativas ou obscuridades. Apresento a Vossa Excelência os respeitosos cumprimentos, Presidente da República. Terminei a leitura da mensagem do Presidente da República à Assembleia da República. Para a leitura do expediente, passo agora a palavra à Senhora Deputada Secretária da Mesa, Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. E passo a anunciar, desde logo, a retirada da iniciativa proposta de lei número 9/14 da Região Autónoma da Madeira e a entrada da proposta de lei do Governo 37, que aprova a Lei das Grandes Opções para 2022-2026. A proposta de lei número 38, que aprova o Orçamento de Estado para 2023. O projeto de resolução 263, da iniciativa do Sr. Deputado André Ventura e outros do Chega, o projeto de resolução 265, do Sr. Deputado Bernardo Blanco e outros da Iniciativa Liberal, o projeto de resolução 266, da Comissão dos Assuntos Europeus, a proposta de lei 39 do Governo, a proposta de lei 36 do Governo, o projeto de lei 349 do Sr. Deputado Hugo Oliveira e outros do PSD, o projeto de lei 351 da Sra. Deputada Paula Santos e outros do PCP, o projeto de lei 350 da Sra. Deputada Alma Rivera e outros do PCP, e o projeto de resolução 267 do Sr. Deputado Rodrigo Saraiva e outros da Iniciativa Liberal. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então iniciar o período de declarações políticas. A primeira declaração política cabe ao Partido Socialista, para o que dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco César.
Senhora Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, permitam-me, antes de mais, que as minhas primeiras palavras sejam para saudar o Governo e os parceiros sociais pelo acordo alcançado em sede de concertação social. Num contexto e numa conjuntura internacional com crescentes desafios e dificuldades, com a maior inflação das últimas décadas a pressionar fortemente o custo de vida, com o aumento das taxas de juro e com uma guerra como pano de fundo a pintar o horizonte com insegurança e incerteza face ao futuro, alcançar um acordo nestas circunstâncias é verdadeiramente um grande feito político. Este acordo revela, em primeiro lugar, um elevado sentido de responsabilidade por parte dos seus intervenientes, de todos os seus intervenientes, que perante um contexto de grande adversidade, colocaram acima de tudo o interesse nacional. O sucesso deste acordo traduz igualmente a afirmação coletiva de um caminho alternativo em tempos de crise. Sim, senhoras e senhores deputados, um caminho alternativo ao da direita. Um caminho alternativo à austeridade, de que é possível repartir os esforços e a riqueza de uma forma socialmente justa, atenuar as dificuldades das famílias perante o infortúnio, apostar nas condições de vida dos jovens, valorizar os salários e, ao mesmo tempo, reforçar a produtividade e a competitividade das nossas empresas. Este acordo tem, por isso, este grande mérito. O mérito de ser, em síntese, o resultado do diálogo social e político responsável que o povo português nos exige em tempos de crise. É um bom acordo para Portugal e é um bom acordo para os portugueses. Senhoras e senhores deputados, à estabilidade da maioria absoluta do PS exigida pelos portugueses, acrescentamos com este acordo, conseguido em diálogo com os parceiros sociais, o valor da estabilidade. O valor da estabilidade e da prudência e da previsibilidade no médio prazo, na implementação de medidas e reformas num conjunto de domínios, do económico e social, que são essenciais para o presente e futuro do país. Até porque, como bem lembrou o Sr. Presidente da República, é muito diferente enfrentar um contexto atual de dificuldades com estabilidade ou com um clima de permanente tensão social. Mas se a forma é, neste caso, tão importante como o conteúdo, atentemos a este último, ao resultado material do que significa na prática para a vida das pessoas e das empresas este acordo de médio prazo de melhoria de rendimentos, salários e competitividade. Em síntese, valorização dos rendimentos das famílias, melhoria das condições de vida dos jovens e aumento da competitividade das empresas para todo o país. Todo o país, continente e regiões autónomas. A título de exemplo, valorização dos rendimentos e salários através também de o assumir de um compromisso político ambicioso em matéria de salário mínimo nacional, que diziam não ser possível nem desejável. 760 euros já em 2023 e valorizações sucessivas até atingir os 900 euros em 26. Na prática, este objetivo fará com que entre 2015 e 2026, na vigência da governação socialista, a valorização do salário mínimo nacional seja superior a 78%, em contraste com uma inflação esperada inferior a 24% para o mesmo período. É um resultado verdadeiramente histórico. Mas para além desta grande conquista, este acordo mantém o objetivo plasmado no programa do Governo de alcançar em 2026 um peso relativo das remunerações do PIB de pelo menos 48,3% e com isso convergir com a média europeia. Mas a par do aumento dos rendimentos por via dos salários ou por via fiscal, este acordo não esquece a valorização das condições de vida dos jovens. Por exemplo, com a criação de um programa anual de apoio à contratação sem termo de jovens qualificados,